E ontem foi o dia do profissional de educação física. E o profissional de educação física batalha muito para ter sua profissão reconhecida, sua competência e eficiência notada como uma necessidade. Numa sociedade que hoje, só para você levantar alguns, para termos alguns dados para falarmos sobre isso, hoje o Brasil tem 51% dos brasileiros acima do peso, isso com população acima de 18 anos. O brasileiro é sedentário, o brasileiro não cuida de sua qualidade física. O profissional de educação física tem muito a ver com isso. Mas vamos falar sobre o profissional de educação física com o professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor em educação física, Amaury de Oliveira. Professor Amaury, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês.
Primeiro, parabéns pelo seu dia. Foi ontem, né? Um parabéns atrasado, mas a discussão é muito atual, que é sobre o profissional de educação física. Como é que está essa realidade, professor?
Rapaz, uma realidade crescente, né, Gilson? Em especial pelo que você acaba de dizer. O aspecto da saúde e a sobrecarga do sistema faz com que esse profissional seja amplamente valorizado na sociedade. E os cursos de formação têm procurado, de certa forma, atender com qualidade a uma formação que venha atender a essa demanda instalada. Haja vista o crescente número de cursos de educação física pelo país, em especial os cursos de bacharelado na área.
As novidades sobre o setor, porque antes a gente tinha o professor de educação física, o professor dentro do ambiente escolar. Ele já batalhava muito para ser respeitado tanto quanto os outros profissionais de outras áreas de conhecimento. Essa fase já passou? Hoje o profissional é reconhecido dentro das instituições escolares?
Eu acredito que sim, Gilson. A gente tem um reconhecimento, mesmo porque com a alteração da nossa LDB, esta área passa a ser um componente curricular em pé de igualdade às demais áreas do conhecimento trabalhado na escola. Entretanto, ainda aquele senso comum de que a educação física na escola é uma disciplina muito voltada às questões da atividade que vai, ocasionalmente, colocar em forma alguma criança ou atribuir alguma coisa nesse sentido. Na verdade, essa disciplina no setor educacional ela trabalha conhecimentos com vistas a dar uma autonomia às pessoas que participam dessa formação, né? Entretanto, ainda a gente tá longe de um verdadeiro reconhecimento e da quebra desse senso comum da área e do profissional, né? Acredito que já avançamos muito. Hoje temos um reconhecimento em nível, em nível ministerial, no Ministério da Educação, e assim também com uma formação bastante grande com o Ministério do Esporte. Há um trabalho em nível nacional, entretanto, muito ainda tem que ser feito, né, Gilson? As mudanças em educação são mudanças lentas, e a gente pode dizer de 2 a 3 gerações para que a gente possa ver alguma pequena alteração.
Agora, falando de 2 ou 3 gerações, tem certos problemas que me parecem, gostaria que o senhor conversasse um pouco comigo sobre isso, eles têm que ser resolvidos imediatamente. Nós estamos aí com esse programa Mais Médicos e o país tem um consumo de remédios que é um absurdo. Nós chegamos até R$1 trilhão em consumo de medicamentos, 20% deles, inclusive, desperdiçados. O brasileiro adora comprar medicamento. Agora, tem uma medicina preventiva em que o profissional de educação física está envolvido diretamente. A qualidade de vida, para evitar doenças, passa pelo profissional de educação física, não passa, professor?
Passa. Passa porque esse profissional tem uma responsabilidade bastante grande no setor educacional, que é a da constituição dos hábitos, né? E um hábito a gente não constitui de uma hora para outra. É um processo de formação e de ações bem-sucedidas durante a vida que esse sujeito depois ele vai implantar no decorrer da sua vida como um todo. Vai criar esse hábito. Infelizmente, a gente não tem conseguido isso. E há necessidade de que tanto a questão da gestão em nível nacional, quanto as gestões das células, que são as próprias escolas, se atentem para os cuidados desse processo formativo das nossas crianças. Hoje a concorrência é muito grande, e a tendência é aumentar muito, porque os meios de informática que nós temos são extremamente atrativos, as condições do imobilismo hoje, para todos nós, ela é extremamente forte. Então as crianças ficam cada vez mais retidas a ações menores da sua exigência motora, consumo energético muito menor e, consequentemente, um consumo muito maior de alimento, porque o alimento hoje está muito mais fácil do que tempos anteriores. Então isso tudo somado causa um quadro realmente complicado. E quando que a pessoa volta a ter uma preocupação com a sua saúde, Jus? Porque se ela não tem o hábito adequado quando sai do seu ensino médio, que é a necessidade básica, que é onde vai a educação física escolar, ele para de fazer a atividade. E ele só volta a fazer a atividade quando, aos 45, ele vai ao médico e o médico reconhece que ele está inativo e que ele precisa, de toda forma, fazer uma atividade para tentar minimamente diminuir os riscos, coisa que já está instalada. Aí ele começa a fazer uma atividade e muitas vezes de forma desorientada, complicada e que precisa realmente, mais uma vez, aí, então, da intervenção de um profissional da área. Né? Agora, é realmente um quadro ruim que você coloca, é uma realidade.
Agora eu vou falar um pouquinho de outro dado, né? É uma população pequena, mas tem aquele pessoal que idolatra o próprio corpo, né? O chamado fisiculturismo, essas pessoas que tomam, inclusive, energéticos. Né? Isso é o lado bom da saúde? Ou a gente também tem outro extremo, as pessoas que acabam transformando aquela ideia do culto ao corpo como uma ideia de saúde?
Ah, justo. Equilíbrio é a palavra-chave. Nem tanto lá, nem tanto cá. Uma pessoa que usa de recursos para manter um biotipo adequado já está totalmente equivocado. Se você faz práticas saudáveis, você consegue manter um biotipo extremamente adequado. Só que tem que ter uma regularidade. Então, né? É óbvio que se você tem um garotinho pequenininho, que tem origem de pais pequenos, ele não vai querer ser um Schwarzenegger. Aí ele vai querer usar outros recursos para tal. Da mesma forma, né, as pessoas têm que entender que ela tem uma genética e ela tem limites para esse corpo. Quando você vai para um extremo, e aí a gente pode verificar o mundo atlético, né? O mundo atlético, ele exige demais, ele exige 120% das capacidades das pessoas. Agora, uma pessoa normal, que tem uma vida e tem uma atividade, basta que ela tenha uma regularidade no seu processo de alimentação, no seu processo de atividade física, uma vida saudável, que não exige muita coisa, exige apenas cuidados para regras básicas, né? E aí a gente consegue manter um quadro de saúde adequado. Nenhum nem outro, nenhum extremo é interessante, o equilíbrio é a palavra-chave.
Agora tem um dado interessante, o que o senhor colocou do atleta. Nós temos o atleta como uma imagem de busca que muitos jovens têm, não só da perfeição física, mas a ideia da competitividade, da preparação do corpo. E esses profissionais, o senhor falou que eles são exigidos 120%. Eles têm sequelas depois que eles param. Muitos deles apresentam problemas físicos. O professor de educação física tem que desmistificar um pouco isso?
Sempre tem. Na escola é o ponto certo para que a gente possa trabalhar essas questões dessa imagem do atleta, do super atleta. Porque, Gilson, nem todos nós temos a condição biotipo que vá suportar uma carga de treinamento tão grande quanto os atletas de alto rendimento. E não adianta você querer forçar a barra. É 0,01% da população que tem o perfil de um atleta olímpico. Então, o que a gente tem que acabar fazendo com que, no processo educacional, a criança se reconheça dentro das suas limitações, das suas potencialidades e saiba administrar isso adequadamente dentro de um perfil que ela possa ter enquanto formadora, né? Então, a educação física escolar tem essa responsabilidade básica para contribuir com essa formação e essa discussão geral, não só do mundo atlético, né? Mas também da vida saudável, que é o ponto central do processo formativo.
Professor, última pergunta que eu considero, né, relevante para nós brasileiros, que nós assistimos às Paralimpíadas. A gente percebe que os atletas brasileiros têm muito bom desempenho, são os portadores de deficiência. E tem o lado do professor de educação física, que é qualificado exatamente para trabalhar com essas pessoas. Nas escolas, por exemplo, isso pode ser um papel importante do professor de educação física no processo de inclusão desses portadores?
Nós temos, tanto na formação básica, na formação inicial do profissional de educação física, da educação física, áreas específicas dessa formação para o cuidado com o deficiente, com o portador de deficiência, assim como também com os atletas, né? Então nós temos várias ações e estudos indicando como que esse profissional deve atuar. A educação física na escola, ela já tem trabalhado há um bom tempo com essa questão da inclusão. Os esportes ou as ações sociais, e você sabe muito bem que eu ordeno o programa Segundo Tempo em nível nacional, nós também temos uma atenção especial com a questão da deficiência. O Brasil se destaca porque o nosso povo é realmente de superação, né? O povo brasileiro é extremamente bom nesse sentido. E ele tem as suas condições para essa superação e a gente conseguir, como tem demonstrado nos diversos eventos em que o país participa, essa grande margem, essa grande superação. Mesmo com todas as adversidades que nós temos e ainda a falta de estrutura que o país possui, né?
Professor Amaury Oliveira, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu dia, que foi ontem, atrasado novamente, mas muito obrigado e sucesso no seu trabalho.
Gilson, muito obrigado mais uma vez a todos vocês aí. Contem conosco.
Conversei com o mestre doutor em educação física, Mauri Oliveira. Nós falamos sobre a necessidade do profissional de educação física nas escolas, o papel que ele desempenha na prevenção à saúde, ou seja, para garantir a saúde do brasileiro, e o diferencial que ele tem na qualidade de vida da população. Avaliou também o professor Mauri junto comigo. O professor Mauri avaliou os problemas de excesso de peso dos brasileiros, mas também a idolatria do corpo. Essa ideia enganosa, segundo ele, de tomar suplementos para ter um corpo moldado. Ele considera que a atividade física é fundamental para dar qualidade de vida.